Oi pra você, fã dos esportes, que tá por aqui nos escutando. Eu sou a Lorena de Araújo e é um prazer estar aqui novamente com vocês. Alguma hora eu vou mudar essa frase, mas até lá eu continuo dando oi desse jeito. Esse aqui é o Multiplayer, o podcast semanal da ESPN Esportes que te atualiza sobre o cenário dos esportes eletrônicos.
Bom dia, boa tarde, boa noite, fãs dos esportes. Depois dessa frase da Lorena aí, eu acho que eu preciso mudar meu bordão também. Mas vamos deixar isso pra depois. O que a gente tem para falar sobre hoje é fazer um giro de notícias aí sobre o cenário de esportes, obviamente. A gente vai falar um pouco sobre o futuro da The Guard no VCT Américas, o destino do Aspas e do Sadak, Valorant Game Changers e muito mais. Então fica aí para saber tudo o que aconteceu.
Mas como vocês já sabem, só depois da vinheta.
Uma final!
Para começar, a gente vai falar de Valorant aí. Na real, a gente tem bastante Valorant para falar hoje, mas vamos seguir com essa primeira notícia, notícia muito boa para a galera da The Guard. G2 Esports assinou com o elenco ex-The Guard e entra no VCT Américas de Valorant.
É isso, galera. Após muita polêmica, e coloca polêmica nisso, envolvendo a vaga no VCT Américas, que seria, né, ali da The Guard, na última sexta-feira, dia 22 de setembro, o elenco finalmente encontrou a nova casa para disputar a liga. E é G2 Esports. Por meio de suas redes sociais, a organização europeia anunciou que contará com o antigo elenco da The Guard para competir pelos próximos 2 anos. A G2 tem times de LoL, CS, Fortnite e várias outras modalidades. E agora terá, né, o Net, Jonah P, Trent, Valen e o treinador Josh RT como um elenco. Mas a G2 já esteve anteriormente no cenário de Valorant. Você quer explicar como é que foi essa passagem, Lu?
Beleza, vamos lá. Basicamente, a G2 era para ela estar entre as 10 organizações aí selecionadas para o VCT Américas, a primeira edição do VCT Américas, né, que rolou nesse ano aqui. No final de 2022, a Riot fez uma triagem ali com algumas organizações interessadas e tudo mais, e a G2 era uma das organizações cotadas para fazer parte do VCT Américas. Mas, para quem não sabe, rolaram algumas polêmicas aí no fim do ano passado envolvendo o Ocelot, né, que é um ex-jogador de League of Legends e fundador da G2 Esports, onde ele fez algumas publicações no Twitter dele do lado do Andrew Tate. Para quem não sabe, o Andrew Tate é um ex-kickboxer aí, que é, assim, no mínimo, muito polêmico nas redes sociais. É um cara que faz muitos comentários misóginos e muitos comentários preconceituosos, né? E isso não foi bem visto pela Riot Games, e aí acabou optando por não seguir com a G2 nesse primeiro momento aí no VCT Américas. E agora, com essa compra aí do elenco da ex-The Guard, né, a G2 volta pro Valorant, pro VCT Américas. É bom a gente notar também que, mesmo não tendo sido escolhida pro VCT Américas nessa primeira edição, a G2 estava disputando no cenário norte-americano ainda o Tier 2, né, do Valorant. Tava contando com jogadores como o Shazam, né, que tava na Sentinels antes das mudanças. Muitos jogadores bons, né? Mas não conseguiu muitas coisas, sendo bem sincero. Não chegaram nem a participar do Ascension. Era um time muito mediano. E agora volta aí com esse elenco que simplesmente absurdo, né? Que só não vai ter o Tex aí, que foi um dos 5 jogadores que garantiu a vaga para The Guard no VCT Américas no ano que vem. O Tex, ele tá sendo muito cotado para fazer parte da Leviathan, junto do Aspas aí, né? Então, vai faltar esse jogador aí, mas o time tá indo muito bem, então se eles encontrarem um substituto bom, tem tudo para ir muito bem no VCT Américas no ano que vem.
E aproveitando que você deu esse gancho aí do Aspas, vamos falar sobre o futuro dele e do Sadak, que tá sendo uma coisa bem falada nas redes sociais. Mas primeiro, uma coisa boa para quem faz o L. Vamos falar de Sadak renovando com a Loud.
Exatamente aí, né? Começar com a notícia boa para depois trazer a notícia ruim pra galera que talvez estava embaixo de uma pedra aí nessa última semana, que era só o que a galera falava mesmo. Se você é fã da Loud, você provavelmente já sabe. Mas nosso manito favorito aí confirmou nesse último domingo que vai continuar na Loud por mais 2 anos. O anúncio aí é bem característico do Sadak, traz muito da personalidade dele, né? Uma personalidade muito brincalhona ali. Obviamente que o Sadak é muito sério quando ele precisa ser sério. Uhum. Mas é um cara muito brincalhão e foi feito lá no perfil dele no Twitter. Com uma montagem ali, um tanto quanto bizarra, né? Aquelas montagens bem mal feitas, assim, de WhatsApp com um super-herói dançando alguma música muito brega, né? No final do vídeo dele ali. Ele fez até referência àqueles memes de o pai ir comprar cigarro e não voltar mais. Mas teve a notícia boa aí de que ele permanece como capitão desse elenco, que já foi campeão mundial, né? E nesse ano mandou super bem. Eu acho que é uma vitória muito grande para essa Loud. Pelo que a gente tem de informações aí, né, de leakers, de apurações de outros portais, a transferência do Aspas, né, que a gente vai falar daqui a pouquinho, que ainda não foi confirmada 100%, né, não é oficial mesmo, mas aparentemente essa transferência do Aspas para Leviathan foi algo que permitiu que a Loud trouxesse mais dinheiro nessa jogada aí para manter o Sadak, né? E aqui eu vou dar uma opinião pessoal minha. Eu acho que talvez essa ida do Aspas, esse acordo, né, que o Aspas fez com a Leviathan aí, talvez tenha esfriado as conversas do Sadak com a NRG. Não estou cravando nada, tá? Isso não é uma informação que eu tenho, mas o Aspas, para quem sabe aí, quem acompanhou, ele estava sendo sondado pela NRG também para contar com ele no próximo ano, e acabou que o que a gente tem visto é que o Aspas, ele fechou um acordo verbal com a Leviathan, e talvez essa impossibilidade do Aspas ir para a NRG tenha feito com que o Sadak desse um passo atrás, né? Pô, não vou para lá. Mas não sei se isso realmente aconteceu, isso é só uma suposição. E outra coisa aí que a gente também tá vendo, né, depois dessa permanência do Sadak na Loud, a gente também tá vendo algumas mudanças no elenco ali que a Loud parece tá querendo fazer, né. O que a gente viu é que o Twiz, ele vai se manter no elenco, mas dessa vez ele não vai atuar como controlador, né. O GuRVN, que era da The Union, ele apareceu como das grandes possibilidades aí das organizações de contarem com um controlador de qualidade. Pô, o moleque joga demais. E ele tá na mira da Loud, e com isso o Twiz mudaria de controlador pra duelista. Essa função não é novidade pro Twiz. Pra quem acompanha ele, antes mesmo de ir pra Loud, ele atuava na TBK como duelista aqui no cenário brasileiro. E assim, joga demais também. Não acho que ele esteja no nível do Aspas, obviamente, né? O Aspas, pô, não tem o que falar desse moleque, um dos melhores jogadores do mundo. Mas tá no comando do Sadak, tá do lado do Les ali, tá com o Kawazinho também. Se o Gu chegar, vai ser um baita de um elenco. Tem muito a evoluir, mas pode sim se tornar um dos grandes duelistas aí da nossa região.
Vamos falar então um pouco sobre o Aspas, né? Como o Lucas disse, não é o confirmado, e sim um acordo verbal que foi fechado entre o Aspas e o Leviathan, e essa informação veio no caso de um site, não é oficial. Explica aí.
É isso aí, brasileirinhos. O Aspas aparentemente já tem acordo verbal fechado com a Leviathan aí, segundo o portal Blix GG. Ele vai fazer parte da equipe para a temporada de 2024, como a Lorena falou, como eu já disse. Isso ainda não é oficial, isso ainda não é confirmado, né? Inclusive, no momento que eu tô falando isso, eu tô nas redes sociais do Aspas para ver se não rolou nenhuma atualização quanto a isso,
né?
Mas realmente não rolou ainda, não teve nenhum anúncio, inclusive o Twitter dele continua como @loud_aspas, mas tudo indica que isso vai realmente acontecer. As apurações aí têm sido muito incisivas, né? A gente já viu portais fazendo entrevistas com o CEO da Leviathan, falando que a Leviathan investiu bastante nisso, né? Quer contar com aspas para a próxima temporada e tá muito confiante de que isso vai acontecer. Muita gente tá feliz com essa decisão do aspas, né? Porque vai juntar ele com o King ali, que é simplesmente absurdo também. Quem acompanhou a Leviathan nesse ano aqui sabe que o moleque simplesmente destruiu e tava precisando de um duelista do lado dele, porque o Takolila não tava atuando tão bem assim. Mas também tem muita gente triste porque ele saiu da Loud, né? Tá saindo de um elenco brasileiro aí pra representar um elenco internacional. Eu particularmente não julgo, né? Mas... enfim, apesar de não ter sido oficial, a gente tá vendo muitas referências da Leviathan aí nas redes sociais. Postaram bandeira do Brasil com o logo da organização, postaram vídeo da galera comemorando algo bom no escritório. Então, tudo indica que vai acontecer essa mudança aí, mas não estamos cravando nada aqui. Pode ser que nas próximas semanas, nos próximos dias, isso mude.
E se isso acontecer de fato, Gerard? O que você acha que vai impactar na carreira do Sadak? Você pode fazer uma análise sobre essa mudança na carreira dele?
Do aspas.
Do aspas.
Ah, tranquilo. Aspas. Então, eu acho muito difícil a gente analisar o que isso pode impactar, porque existem dois lados da moeda aí, né? Na minha percepção, eu acho que você sair da sua zona de conforto é sempre bom, né? Eu acho que todo mundo sabe disso. Dá aquele friozinho na barriga, obviamente, mas é muito bom pra você evoluir, né? E eu acho que sair da Loud talvez faça muito bem pro aspas nesse sentido dele evoluir como jogador, dele sair dessa zona de conforto e talvez levar ele pra limites que a Loud já não levava ele mais, né? Obviamente que do lado da Loud ele era um jogador excepcional, não tenho o que falar, é cotado por muita gente da comunidade como um dos melhores do mundo. Então, assim, ele já era bom, né? Então, saindo dessa zona de conforto, existe essa possibilidade dele se tornar ainda melhor. Quem sabe a Leviathan não faz o aspas aí, trazer mais bonecos, né? Mais agentes. A gente sabe que a Jet é uma das prioridades dele aí, mas quem sabe ele se torna aí um jogador mais flexível, trazendo mais bonecos, se torna um jogador ainda mais completo, né? Ele já fazia mais ou menos isso na Loud, mas pode ser que isso aconteça com um pouco melhor. Mas também tem um outro lado da moeda, que é o que me preocupa principalmente, que é a barreira de linguagem aí, né? Ele vai estar jogando com jogadores da América Latina que não falam português. Obviamente, o idioma não tem uma diferença assim tão grande, né? A gente tem na Leviathan aí jogadores do Chile e da Argentina. Tem o NZR que já jogou na Fúria, então ele tá acostumado com isso também, né? Mas, assim, obviamente que isso vai complicar em algum momento, né? A comunicação, principalmente no Valorant, que é um jogo muito rápido, é super importante você conseguir passar as calls certas, você conseguir passar a comunicação certa de forma assertiva e de forma rápida, né? E isso, por mais que sejam idiomas aí que tem uma base muito parecida, né? Tem palavras parecidas ali e tudo mais, complica. Não tem como negar isso. Então acho que isso pode ser uma coisa ruim ali, pelo menos pro começo da Leviathan, mas até o começo da próxima temporada a gente tem muito chão por aí. Então eles têm muito tempo para trabalhar em cima disso, então eu acho que talvez não seja uma preocupação tão grande, mas eu acho que vai ser legal. Quero muito ver como é que vai ser esse aspas aí atuando longe do Sadak, longe do Les, porque a gente já sabia que ele jogava muito bem. Eu acho que o elenco da Loud em si, né, tanto com o Saci, o Pancada, quanto com o Sol, quanto com o Twizy e o Kawanzinho ali, eu acho que potencializava muito o aspas, abria muito espaço pro aspas brilhar mesmo, né? E agora eu quero ver como é que isso vai acontecer em uma outra organização, em um outro time. E agora a gente continua aí no Valorant, mas vamos voltar aqui pro Brasil, pros estúdios da Riot Games também. e vamos falar sobre o cenário inclusivo, porque começou o Valorant Game Changers 2023 aí, a segunda etapa.
Exatamente, galera. Começou essa segunda parte do Campeonato Brasileiro Inclusivo, realizado oficialmente pela Riot Games, que é o Valorant Game Changers 2023. Ele tá rolando de 24 de setembro, né? Começou no sábado, dia 24.
Domingo, ontem.
Não, começou ontem mesmo, começou ontem no domingo, e vai até 1º de outubro. E os times classificados são a Loud, a Legacy, que é a antiga Faknery, que por si só é a antiga 00 Nation, a Team Liquid, a Logic Bright, MIBR, Project Z, W7M Esportes e a famosa Clay Team. Essa segunda etapa do VCT Game Changers vai dar R$100 mil em premiação total. E o primeiro lugar, além de levar o título, a taça e R$35 mil para casa, também vai conseguir a vaga para o Mundial Inclusivo de Valorant, o Game Changers Championship. Inclusive, sobre o Mundial, para quem não sabe ainda, quem não recebeu essa notícia, tá embaixo de uma pedra, ele vai acontecer aqui em São Paulo entre os dias 28 de novembro a 3 de dezembro, e com a presença de torcida lá na Arena CBLOL, que fica na Barra Funda em São Paulo. Então, se você quer acompanhar as meninas, as pessoas inclusive estão lá, vão assistir, vão dar apoio para elas. Explicando um pouquinho sobre o formato, a disputa acontece no sistema de eliminação dupla, que já é bem conhecido pela gente dos esportes. Vai ter chave superior, inferior, e todos os confrontos são em melhor de 3, com exceção das grandes finais, e da final também da chave inferior, que são melhor de 5. E é isso, galera, acompanhe. O cenário inclusivo é algo muito importante, e o Valorant sempre deu muita chance para que ele acontecesse. E pra quem também não sabe, o cenário inclusivo não é um cenário feminino, é um cenário que abrange também pessoas não binárias, que são marginalizadas também pelo cenário de esporte. Mas agora, indo para o League of Legends, continuando ali no nosso cantinho feliz, que são os jogos da Riot Games, mas indo pra MOBA agora, vamos falar sobre o cenário mundial, porque a TSM vai deixar a LCS, que é a Liga da América do Norte, e vendeu sua vaga para a Shopify Rebellion.
Exatamente, TSM aí foi de arrasta pra cima na LCS, né? Na real, eles
foi
mesmos se deram um arrasta pra cima ali na LCS, e é isso, né? Uma perda significativa para a Liga, é uma das organizações mais tradicionais do cenário norte-americano. E tá saindo. Pra quem assiste o CBLOL aí, nunca acompanhou muito a LCS, é basicamente o equivalente de a gente ver a PEN saindo do CBLOL, né? Porque tanto TSM pro cenário norte-americano quanto a PEN pro cenário brasileiro são organizações muito tradicionais que estão investindo nesses cenários desde o começo, né? E agora a TSM saiu aí da LCS, a gente não sabe para onde eles vão. De acordo com o Reginald, que é o fundador da TSM aí, a organização já está estudando essa mudança há alguns anos, e o objetivo dela é migrar para alguma outra região que ainda não foi anunciada, mas que a gente sabe que é uma região aí do top tier, né, do Valorant, ó, do League of Legends internacional. Então provavelmente ou eles vão para a China, ou eles vão para a LCK, que é na Coreia do Sul, ou para a Europa mesmo, que é uma região que tem crescido bastante nos últimos anos aí, né? Mas ainda não anunciou, e agora a Shopify Rebellion toma o lugar deles aí na LCS. Organização não muito conhecida, né? Eu, sendo muito sincero, eu conheci eles só por causa do Valorant, porque eles investiam no Valorant um tempo atrás. Eu não sei nem se eles ainda têm um time de Valorant, mas eles têm um time aí de Dota 2, tem time de Halo, tem time de Rocket League, StarCraft. Então assim, basicamente o investimento deles é tudo em cenários de esportes que não tem tanta influência assim, né? Dota 2, Rocket League, são cenários grandes, obviamente, mas normalmente a gente vê a galera muito focada em investir em League of Legends, em Valorant, em CS, né? Todos esses times, mas aparentemente eles têm investimentos aí em cenários um pouco menores. E agora chega pro League of Legends aí. É, eu não sei, eu não tenho certeza ainda se o time deles, se o quinteto que vai representar eles já foi anunciado, mas...
Vai ser sim. Vai ser a galera da Shopify Rebellion, vai ser os mesmos atletas da CM na temporada.
Ah, perfeito. Então, é um time que da última vez, eu sendo muito sincero aqui pra galera que tá escutando a gente, eu não assisto a LCS faz muito tempo, porque o nível dessa liga, assim, tá um absurdo, tá ridículo de assistir.
É daí que veio, né? NA, galera.
É, exatamente. Mas a última vez que eu vi era um time que tava indo muito bem na LCS, né? Então chega aí com um elenco que pô, dá pra dar cauda aí se eles continuarem esse trabalho bom. Mas é isso, né? Eu acho que é uma mudança super justa por parte da TSM. É o que eu falei agora. O NA já não é o mesmo já faz tempo. Sendo muito sincero, assim, o NA...
Nunca foi
tudo isso que a galera acha. Eu acho que o NA, ele sempre foi agora um pouco menos, né? Porque a gente vê esses números diminuindo. Mas sempre foi um campeonato que atraiu muita audiência, né? Nos últimos anos, isso vem abaixando muito. A gente vê o próprio CBLOL ultrapassando a LCS nesse quesito de audiência aí. Eu acho que muito disso vai por conta do nível da região como um todo, né?
Então, acho... O CBLOL que tem transmissão em inglês.
Exatamente. Então, assim... Acho super válido a TSM sair dessa região aí, né? Ainda mais se o objetivo deles for realmente o que o Reginald falou, que é alcançar aí, conquistar o Worlds, que é o Mundial de League of Legends. Se eles se mantiverem aí na Liga Norte-Americana, tá muito longe de alcançar isso, não vão conseguir. A LCS, que inclusive aí passou por várias polêmicas esse ano, né? A gente viu as polêmicas lá do Challengers dele, né? Que é basicamente o Academy, onde, enfim, as organizações não eram mais obrigadas a terem mais esses times de base. Enfim, foi um bafafá.
Teve greve.
Exato, teve greve. Foi um bafafá gigantesco. Se você quiser saber um pouco mais sobre isso, entra lá no nosso site espn.com.br/esportes, que a gente fez matérias falando sobre isso. E é isso, tá mais do que certa de sair da LCS. Eu acho super válida essa decisão aí deles.
EA Sports, it's in the game.
Mudando agora de assunto, indo pra um que nós não falamos tanto assim aqui no multiplayer, pelo menos não falamos comigo aqui, né? Vamos falar sobre simulador de futebol, porque o EA Sports FC 24, o mais novo jogo de futebol pra você jogar com seus amigos, tá chegando, galera, e tá com lançamento previsto pra essa sexta-feira, dia 29. Então a gente tá falando aqui dele antes do lançamento pra dar a chance de quem mora embaixo de uma pedra e não sabia da essência desse jogo, comprar, jogar ali, testar. E o EA Sports 24, o EA Sports FC 24 é o primeiro jogo de simulação de futebol da EA sem o famoso título FIFA. Que é aquilo, né? Mesmo jogo, nome diferente. Brincadeira, gente, por favor. Mas tá iniciando ali uma nova era. E pra quem quiser jogar, ele tá disponível, vai estar disponível pra PS4, PS5, Xbox Series X, 3S, Xbox One, Nintendo Switch e PC. E a reserva, como eu já disse, pode ser feita lá no site mesmo do EA Sports FC24. Algumas reviews, inclusive, já saíram por aí. E a nota dele na Metacritic tá com uma média geral de 78 com 27 críticas. Lembrando que como o acesso pra todos vai começar no dia 29, isso pode mudar. Essa nota pode ir pra cima ou pode ir pra baixo.
Exatamente. Mesmo jogo, com nome diferente e com o mesmo mapa há muitos anos aí, né?
O mesmo mapa, não muda, galera, que isso?
Pô, não, isso daí, essa brincadeirinha aí, toda vez que fala de FIFA ou algum jogo de futebol, eu preciso fazer sempre, porque eu acho ela muito boa. Mas, brincadeiras à parte aí, desculpa pra galera que curte esse tipo de jogo aí, não quis ofender vocês. Mas vale lembrar também que se você tiver interesse no EA Sports FC 24 aí, fica de olho nas nossas redes sociais e no site também, que eu falei agora há pouco e a gente vai repetir mais pra frente aí, que sempre tá saindo coisa nova sobre esses jogos de simulação de esportes. Então sempre tem coisa da NFL, tem coisa de Madden, tem coisa de NBA, FIFA, EA Sports FC, enfim. Eu não manjo muito desses jogos, então assim, a gente deixa todo esse tipo de conteúdo no colo do Ricardinho, né, que é o nosso editor aqui da ESPN Esportes Brasil. Ele fica um pouco mais nos bastidores, por isso que vocês não veem tanto ele por aqui, mas ele focava bastante nos conteúdos do FIFA, e agora com a chegada do UFC 24 não vai ser diferente. Dando spoiler, ele inclusive vai estar aqui no multiplayer na semana que vem, falando sobre o jogo, né? Então fica de olho aí que vai ter muita coisa legal, e fica de olho nos conteúdos dele também, que se você quiser dicas e tudo mais do jogo, ele traz bastante coisas nesse sentido aí.
E é isso, galera, o multiplayer termina por aqui, terminando com EA Sports FC 24. Espero que você que tenha escutado até aqui tenha curtido o episódio de hoje. E se você gostou e quer se manter ligado nas principais notícias do cenário de esportes, como o Gerard já disse, deu um spoiler aqui em cima, é só acompanhar o nosso site, que é www.espn.com.br/esportes. E também seguir a gente no Twitter, onde a gente posta nossos conteúdos, nossas notícias, alguns vídeos também por lá, que é @espnesportesbr.
E você pode acompanhar as nossas próximas entrevistas, coberturas e notícias no canal do YouTube e também no perfil do Instagram da ESPN Brasil. É realmente esse o nosso user lá nessas duas redes sociais. E também a gente posta muito conteúdo de esportes por lá. E pra galera que gosta aí do EA Sports FC 24, também fica aqui a nossa dica: nessa sexta vai rolar um chat aberto especial com uma pessoa aí do cenário que é muito influente. Então fica de olho nas nossas redes sociais aí, que a gente vai postar os links certinhos e tudo mais para vocês acompanharem. Não vou falar o nome ainda para vocês ficarem na curiosidade aí.
E é isso, galera. Ah, inclusive também a nossa review de ESPN, da ESPN, que no caso o Ricardo que fez, também tá para sair. Então fiquem de olho nas nossas redes sociais e no nosso site. Beijão e até a semana que vem.
Tchau, tchau.